Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Operação Lava Jato. O ministro Edson Fachin deve receber hoje os pedidos de abertura de inquérito dos políticos citados na delação da Odebrecht.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, deve receber hoje os 320 pedidos da Procuradoria-Geral da República. Entre eles, o procurador-geral Rodrigo Janot pede autorização para investigar cerca de 100 agentes públicos com foro privilegiado. Janot pede também a publicação de todos os nomes envolvidos. Na semana passada, Fachin informou que, após ter acesso aos documentos, pode levar até 10 dias para decidir o que fazer. Mesmo assim, nos bastidores do Poder Judiciário, ainda existe a expectativa de que Edson Fachin levante o sigilo dos documentos já nesta semana. A lista de pedidos de Rodrigo Janot foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal na terça-feira da semana passada. São documentos relativos à Operação Lava Jato, que tem como base os depoimentos de 77 executivos e ex-executivos das empresas Odebrecht e Braskem. De Brasília, Vitor Ribeiro.
Ainda sobre a Lava Jato, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da operação em primeira instância, houve testemunhas de acusação no processo que envolve o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e a mulher dele, Adriana Anselmo. Também estão envolvidos nesse caso outros 5 réus. Vão ser ouvidas várias pessoas e também os próprios réus hoje. A sessão começou às 9h30 e deve seguir durante todo o dia. Todos os depoimentos são colhidos por videoconferência. Cabral e os demais réus são acusados de envolvimento no pagamento de vantagens indevidas a partir de um contrato da Petrobras com o consórcio Terraplanagem Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperge. Voltamos a falar sobre a reforma da Previdência. As mulheres vão perder com a reforma. A avaliação é da Ordem dos Advogados do Brasil. Para a presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB do Distrito Federal, Thaís Riedel, a desvantagem será ainda maior para as mulheres do campo e para as professoras. Confira na reportagem de Henrique Carmo.
As mulheres serão as maiores prejudicadas com a reforma da Previdência Social. Quem afirma é a presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB do Distrito Federal, Thaís Riedel. A representante da Ordem dos Advogados do Brasil explica que a desvantagem ainda é maior para mulheres do campo e professoras.
Essa equiparação aos 65 anos também será para essas pessoas. As mulheres rurais podem aposentar com 55 anos e a professora, ela também aposenta 5 anos antes. Então, a rural e a professora vai ter aí mais 10 anos aí, entre outras situações, que entende-se que enquanto não existirem ali políticas públicas que efetivamente equiparem homens e mulheres no mercado de trabalho, essa equiparação imediata, sem uma regra de transição, geraria um prejuízo maior para as mulheres.
Outra questão polêmica da reforma da Previdência e que deverá pegar de surpresa quem está se aposentando é a regra de transição. Thaís Riedel explica como a regra pode ser boa para uns e muito ruim para outros.
Vamos supor duas mulheres que tenham 29 anos de contribuição. Uma tem 45 anos e a outra tem 44. A que tem 45 entra na regra de transição, vai pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava. Então, se faltava um ano, ela trabalha mais meio ano, trabalha um ano e meio. Já a outra, que tem 44 anos, não conseguirá pegar a regra de transição, ela terá que contribuir até os 65 anos, que passa a ser a nova regra. Portanto, contribuirá mais 21 anos.
A reforma da Previdência está tramitando na Câmara dos Deputados. A previsão dos parlamentares para que o texto passe pelas duas casas e seja aprovado é até o meio deste ano. De Brasília, Henrique Carmo.
O líder do governo no Senado Federal disse que a equipe econômica pode ceder em alguns pontos para conseguir aprovar mais rapidamente a reforma da Previdência. Esse anúncio veio depois que o governo constatou que, além da oposição, partidos de apoio ao governo estão contra as novas regras da aposentadoria. Repórter Érica Christian.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, anunciou para breve uma nova estratégia de comunicação do Palácio do Planalto para minimizar a rejeição à reforma da Previdência. Segundo ele, a melhoria dos indicadores econômicos também pode ser usada pelo governo para permitir mudanças à proposta inicial, que tem como eixos a idade mínima de 65 anos e o tempo de contribuição de 49 anos. Jucá argumenta ainda que, se o Palácio do Planalto convencer sobre a necessidade das novas regras de aposentadoria, o Congresso Nacional não vai rejeitá-las.
Nós temos que convencer a sociedade, mostrar a realidade, colher informações, melhorar a proposta. A proposta não é um dogma, ela não é algo que é imexível. O dogma da proposta é equilibrar a Previdência. O que vai se fazer a mais ou a menos vai depender do custo e do número de cada resultado. Isso a gente está começando a fazer e vai ser exposto em um debate aberto com a sociedade.
O líder do PMDB, senador Renan Calheiros de Alagoas, entende que o governo já inviabilizou a reforma da Previdência por não ter aberto mão, até agora, da proposta original.
O governo já criou muita dificuldade para a reforma da Previdência, já inviabilizou o refis, não teve adesão. E se continuar dessa forma, com essa influência, o governo vai inviabilizar as outras reformas, trabalhista, tributária. Você discutir reforma tributária aumentando carga, isso não tem sentido.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, diz que a posição do PMDB, partido do próprio presidente da República, revela o aumento das dificuldades do governo.
Com esse posicionamento do PMDB, aí as coisas se complicam ainda mais. Tentaram aprovar rapidamente na Câmara. Por que eles colocaram o pé no freio? Porque eles fizeram as contas, sabiam que não aprovavam.
A reforma da Previdência ainda está sendo analisada pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Érica Christian.
E para finalizar, o Brasil lança um satélite amanhã. O equipamento deve melhorar a cobertura de banda larga no país e aperfeiçoar as comunicações militares do Brasil. Repórter Vitor Abreu.
O satélite brasileiro de defesa e comunicações já está na Guiana Francesa para ser lançado. Ele vai permitir ampliar o acesso à internet banda larga no país, além de monitorar as fronteiras. A novidade também vai impulsionar o agronegócio, como explica o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab.
Um projeto de 2 bilhões de reais e um avanço muito importante para o nosso país, ampliando a cobertura de banda larga e também aperfeiçoando as nossas comunicações militares. Acesso à internet rápida e de qualidade e à cidadania. E o satélite vai permitir à população em áreas remotas usar a rede e também, por exemplo, levar a internet às unidades escolares. Além disso, vai contribuir com o nosso agronegócio, contando com tecnologia para aperfeiçoar sua produção, com mais interiorização da economia brasileira, permitindo a indústrias localizadas em áreas que hoje não são cobertas por banda larga ter infraestrutura de comunicação. Para citar apenas 2 exemplos.
O SGDC, como é conhecido, foi desenvolvido numa parceria dos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e da Defesa. O lançamento dele está programado para o dia 21 deste mês em Kourou, na Guiana Francesa. Reportagem Vitor Abreu.
E assim a gente encerra esta edição do Paraná de hoje, segunda-feira, dia 20 de março de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.